entrevista com Elsa Fernandes.
Passada sexta-feira, depois de uma aventura ao fim da tarde para chegar a casa, já não consegui registar aquele momento único. Era noite escura, estava exausta e, francamente, farta da neve. Passava de manhã, quando acordei, estava tudo branco e eu quis guardar aquele momento mágico da nossa paisagem, como tantas outras pessoas fizeram. Fui a correr à varanda, a neve cobria a paisagem à minha frente, ainda totalmente virgem e sem qualquer participação humana. Mas quando olhei melhor, o meu projeto de fotografia naquele enquadramento aparentemente perfeito, que só um nevão permite, desfez-se. Desfez-se mesmo antes de nascer. Uma paisagem alva, serena, mas rasgada por postes de betão e cabos pretos que cortam o céu como cicatrizes. Da minha varanda vejo longe, muito longe, vejo montes, árvores, campos que mudam de cor ao longo de todo o ano. E quase sem dar por isso, habituei-me a ignorar o emaranhado de fios que atravessam o meu campo de visão. Fios que se multiplicam, que se cruzam, que se sobrepõem, como se fosse normal o céu da minha aldeia transformar-se numa teia desordenada. Há cerca de 6 anos, a minha aldeia foi intervencionada e melhoraram-se acessos, reforçaram-se infraestruturas de abastecimento de água e saneamento, obras importantes, necessárias, que trouxeram mais qualidade de vida. Mas os cabos, os cabos, esses ficaram. Bambos pendurados entre postes diferentes, sem critério aparente, a desenhar linhas tortas sobre telhados, vinhas, quintais e caminhos. Misturam-se com os pinheiros e os castanheiros, atravessam latadas de videiras e kiwis, passam por cima de muros antigos e casas de pedra, e nos dias de vento forte baloiçam de forma assustadora, lembrando-nos que, para além de muito feios, podem ser perigosos. Ainda há uns tempos, num dia de nevoeiro cerrado, um caminhão arrastou consigo uma teia de cabos, deixando-os pendurados a esvoaçar como chicotes no ar em pleno centro histórico da Guarda. Cabos que, entre nevoeiro e chuva, mal dava para perceber e que se impunham no caminho de peões e automóveis. O mais inquietante é que esta desordem e perigo aéreo parece não ter dono, quando na verdade até tem vários. Os postes de betão e as linhas elétricas, por exemplo, são responsabilidade das redes. Os cabos de telecomunicações, televisão, internet, telefone, pertencem a operadoras como a Mel, a NOS, a Vodafone, entre outras. E é entre estes diversos operadores que as infraestruturas têm de ser partilhadas. Mas não é isso que acontece. Quer em zonas periurbanas, quer mesmo em espaços classificados no centro histórico. Na verdade, a articulação entre os diversos operadores é muito reduzida ou nem existe. Ou seja, não é um problema de ninguém. É mesmo um problema de todos e de várias entidades ao mesmo tempo. Ainda que não seja um problema específico da gestão autárquica, há cada vez mais exemplos de municípios que começaram a remover cabelagem obsoleta, a limpar fachadas e ruas históricas de fios mortos que já não servem a ninguém. Ações que fazem uma diferença enorme na forma como olhamos para os nossos espaços e lugares, levando a ver mais do que a estética e a focarmos o respeito pelo território, pela paisagem e pela identidade das comunidades. E se o espaço urbano tem sido muito sacrificado ao longo do tempo com as infraestruturas, nos últimos anos é o mundo rural que está a ser fustigado, seja no ar, seja no chão. Se os cabos me incomodam, os postes de alta tensão interferem na minha qualidade de vida e os painéis fotovoltaicos implicam com a ocupação da área destinada à produção agrícola. Não é só por uma razão estética. No mundo rural, onde a paisagem é património vivo e cartão de visita, aceitar esta pressão constante sobre o território como inevitável é uma forma silenciosa de desistência. Como se dissessemos: é assim mesmo, não há mais nada a fazer. Mas há. Exigir manutenção, denunciar situações de risco, pressionar para a retirada de cabos abandonados, participar em discussões públicas, pedir que estas preocupações sejam integradas em planos municipais e que as infraestruturas sejam pensadas com mais sensibilidade. Tudo isso é um exercício de cidadania que nos cabe a todos. Apesar disso, continuamos a tratar o território como se estivesse dividido em partes sem relação. O que se passa no ar não conta, o que se instala no chão logo se vê, o que ocupa campos e encostas justifica-se sempre em nome do progresso. E pouco a pouco vamos normalizando a perda de qualidade visual, claro, ambiental, animal e humana. e vamos normalizando esta perda dos lugares onde vivemos, como se a paisagem não fosse também um bem essencial. Talvez esteja na hora de abrandar o olhar em redor, para cima, para o horizonte e para baixo. No fundo, para uma paisagem que não precisa de filtros, apenas do equilíbrio entre o desenvolvimento e o respeito. Porque evoluir não pode ser apenas acrescentar infraestruturas, tem de ser também saber integrá-las, organizá-las e, quando deixam de servir, retirá-las. E talvez um dia, quando quisermos fotografar aquele momento perfeito, tudo faça mais sentido. No céu, na terra, na forma como escolhemos cuidar do que se passa em redor do lugar a que chamamos casa.
Ponto de vista com Elsa Fernandes.